Graças e paz, amados, amém? Uma boa noite a todos. Livro de Lucas, meu querido, meus queridos. No capítulo 8. Acharam aí capítulo 8? O verso 49. O verso 49 diz o seguinte. Quem encontrou aí diz amém. Quem não encontrou aí pede socorro pro irmão do lado. Diz o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Repita isso: não incomode mais o mestre. Mais forte: não incomode mais o mestre. É interessante que aonde Jesus ia, sempre tinha multidão, né? Pessoas ao seu redor. E aqui não é diferente nessa passagem. Alguns seguiam Jesus, na verdade, pelo pão, né? Viram lá a multiplicação do pão e tal. E acompanhavam Jesus. Vamos lá, que lá ele sempre tem um pãozinho com um peixinho para a gente. Falar em peixe, eu comi peixe aqui hoje. Excelente. Peixe de Maceió. E as pessoas sempre cercando Jesus, sempre procurando estar com Jesus. Alguns com fé que ele era realmente o Filho de Deus. Outros curiosos pelos milagres, pelos feitos que ele fazia. E outros pelo pão e pelo peixe. De repente, esse que estava pelo pão e pelo peixe também não tinha, né? Não era falta de razão, né? Talvez naquele momento, naquele período ali naquela cidade, em Jerusalém, nos arredores, de repente pode já estar um período de seca ou alguma coisa assim, eu vou acompanhar Jesus, que Jesus pelo menos tem pão para mim. E tem pessoas que vêm à igreja, ao culto, pelo pão, pelo peixe, pelo milagre. Eu quero dizer uma coisa para você: não é errado você vir por isso, não. Alguém pode dizer, ah, você só vem por isso. Não, vem por isso. Uma hora o Espírito Santo vai tocar em você e vai fazer você reconhecer que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Não tem importância se você conhece alguém que vem porque, ó, vou lá por causa do louvor. Vem por causa do louvor. Começa a vir por causa do louvor. Vem por causa do milagre. Vem por causa de uma palavra de bênção que o pastor aqui no final fala. Não, tem gente que fala, que tem essa palavra de bênção como algo que vai protegê-lo naquela semana, né? Então ele vem e fala: vou lá porque no final o pastor ergue a mão, abençoa, pelo menos naquela semana eu vou estar abençoado. Vem, uma hora o Espírito Santo vai tocar e vai se converter. Mas o texto diz, lá, vou voltar um pouquinho, lá no verso 40, diz que Jesus voltou e uma multidão começou a cercar Jesus. E nesse momento, chegou Jairo, um dirigente da sinagoga, alguém está com defeito ou eu que estou tocando aqui? Ah, sou eu mesmo que estou mexendo aqui e está falhando, desculpa. Alguém importante ali em Jerusalém, naquelas cidades. E se prostra ao Senhor Jesus e pede ajuda. Olha, ele diz para o Senhor Jesus: olha, minha filha de 12 anos está para morrer. Está doente, está enferma. Vem até minha casa para que ela viva. Muitas pessoas se dizem ateus, né, pessoas descrentes, mas na hora do apuro, o primeiro nome que vem é Deus me ajuda. Deus me socorre. Ai, Jesus. Não é isso? A pessoa tropeça, ai, Jesus. Está com problema? Senhor, e agora? Deus, e agora? E foi assim com Jairo. Um dos principais da sinagoga, um dirigente da sinagoga, alguém, né, religioso. E naquele momento, ele falou, olha, só Jesus. Só Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus. Diferente de outros que a Bíblia relata, ele foi encontrar Jesus quando Jesus estava no meio de uma multidão. Ele não foi escondido, ele não foi à noite, não. Ele foi lá e se humilhou para Jesus. Olha, vai até minha casa porque a minha filha está para morrer. Ele reconheceu que a religiosidade dele, que tudo que ele praticava, não era suficiente para trazer a cura para a filha dele, para trazer um milagre para o interior do lar dele, para o seio da sua família. Ele reconheceu ali que Jesus era sim capaz de trazer cura, trazer vida. Diga assim comigo, só o Senhor Jesus pode trazer verdadeiro milagre para a minha família. Aplauda o Senhor por isso. Aplauda o Senhor por isso, sabe por quê, meu amado? Porque muitas pessoas se apegam a tanta coisa, a tantos santos, tanto isso, são aquilo, outro. Mas só Jesus realiza um verdadeiro milagre. Você pode ver até algum milagrezinho pequenininho por aí. Coisinha que acontece. Oh, as pessoas, olha, que milagre. Só Jesus realiza verdadeiro milagre. E as pessoas precisam reconhecer isso. Precisam se humilhar e buscar no Senhor Jesus. Buscar no Senhor Jesus. Eu disse que Jesus, onde Jesus está, tem uma multidão, não é verdade? Ah, tem um relógio lá, agora que eu vi, pastor, olha. Direto aqui, ó. Não preciso disso aqui mais. E nesse interim, Jesus realiza milagres. O salmista diz que na presença de Deus há abundância de alegria e delícias perpétuas. Você crê que Deus está nesse lugar? Então se alegre, meu querido. Deixa o Senhor alegrar o teu coração. Deixa o Senhor tocar o teu coração. Deixa o Senhor dar delícias para a tua vida. Porque na presença do Senhor há delícias, há alegria. Só não pega isso quem não quer. Só não usufrui disso quem não quer. Porque se a presença de Deus está aqui, meu querido, você não pode sair desse lugar, dessa reunião, triste. Você não pode sair dessa reunião do mesmo modo que você chegou. E Jesus caminhando para a casa de Jairo, e aquela multidão seguindo com ele, vem a mulher e toca nas vestes de Jesus. Toque, um toque simples. Enfrentou a multidão, ai, tocou nas vestes de Jesus. E foi curada. E Jesus disse, olha, quem me tocou? E todos ali dizendo, oh, tanta gente que a gente tocou, ora Jesus. Eu também te toquei. De repente alguém fala, eu toquei, eu estou esbarrando aqui em você. Ó. Eu toquei. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Estando no ambiente onde o Senhor está, como eu disse, na presença de Deus, a abundância de alegria e delícias, vou ensinar de novo, delícias perpétuas. Na hora que eu falar delícias, você fala perpétuas, tá bom? Vamos ensaiar então, delícias Na presença de Deus, abundância de alegria e há delícias. Ouse tocar no Senhor Jesus. Ouse tocar em Deus. Ouse tocar nas vestes do Senhor. Para você receber dessas delícias perpétuas, dessa abundância de alegria. Como eu disse, o Senhor está aqui nessa noite. A hora que o pastor abriu o culto aqui, o Senhor já estava aqui, aguardando por mim, por você, por cada um de nós. E assim, ó, pronto para ser incomodado por você. O que o Senhor deseja é que você o toque. Como aquela mulher, com fé, que foi curada. Quer ser curado? Quer ser restaurado? Quer ser transformado? Quer ser renovado no Espírito Santo? Quer ter a tua família transformada? Toque no Senhor Jesus. Toque no Senhor Jesus, como aquela mulher tocou. Não como todos os demais. Somente acompanhando um cortejo, de repente. Sabe quando passa um candidato aqui, vai todo mundo em volta, né? Vai todo mundo em volta. Alguns seguem Jesus assim, no meio da multidão. E o desafio é, toque no Senhor Jesus, com teu coração, com a tua fé. Mas nesse inteirinho, né? Jesus diz para ela, olha, a tua fé te curou, vai em paz. Enquanto ele falava isso, chega alguém lá da casa de Jairo, e diz para Jairo assim, olha, a sua filha morreu, tá? Não precisa mais incomodar o mestre. Não tem mais jeito. Quando alguém fala assim, olha, não incomode o mestre, é porque a pessoa conhecia. Sabia quem era Jesus. Talvez até essa pessoa tenha indicado, falado para Jairo. Talvez, estou cogitando aqui. Talvez essa mesma pessoa tenha falado para Jairo, olha Jairo, tem Jesus, vai lá, né? E o Jairo foi. Talvez fosse uma pessoa que conhecesse Jesus pela forma como ele diz. Não incomode o mestre. Sabe, meus amados, quando a gente está com um problema, com uma enfermidade, algo que foge à nossa capacidade humana de resolver, e aí chega pessoas ainda, né, você conta o problema para pessoas, e as pessoas falam para você, olha, já passei por isso, não tem jeito não, viu? Ó, para você é sem chance. Para você não dá mais jeito. Olha, ixi, é o fim. É o fim para você. Está acabado. Já passei por isso. Foi essa notícia que Jairo recebeu. Olha, já acabou. Ela já morreu. Não precisa fazer mais nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Sempre tem esperança. Mesmo que a canção que nós cantamos aqui, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Então, quando tudo ali dizia que não, a Jairo acabou, não tem mais chance para você, o Senhor Jesus diz o seguinte, olha, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando alguém disser para você, olha, não tem mais jeito para a tua vida, não tem mais jeito para essa enfermidade, não tem mais jeito para esse problema, essa situação aqui não tem solução para você. O Senhor está dizendo para você, crê somente. Crê somente. Crê somente. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos impulsiona para frente, nos faz caminhar mais um pouco. Como eu disse, com Jesus há esperança, meu querido. Com Jesus há esperança. Não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar. Sabe? Tem coisa que você não conta para todo mundo. Tem coisa que você só partilha com os seus líderes. Tem coisas que você só partilha com pessoas que têm a mesma fé que você. Tem coisas que você só partilha, só fala para quem vai orar com você. Para alguém que vai te trazer uma palavra de conforto, uma palavra de motivação. Porque se você fala com todo mundo, se você esparrama para todo mundo, o que você vai ouvir é que não tem jeito. Não deixe ninguém participar, não deixe qualquer um, não é ninguém, não deixe qualquer um participar dos seus problemas. Você tem líderes, você tem pastores, amém? Você está entendendo? Você tem pastores, tem líderes, tem pessoas, como a irmã testemunhou aqui, as irmãs do círculo de oração, você tem a equipe de homens, né, que oram, é com esses que você vai contar. É para esses que você tem que partilhar, olha, meu querido, eu estou passando por um problema, ora comigo. São pessoas que vão orar com você, porque partilham da mesma fé que você. Pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo como você crê, amém? Glória a Deus por isso? Então Jesus só chamou ali alguns dos seus discípulos, né? Pedro, João e Tiago, e mais os familiares, né? O pai e a mãe da criança. E Jesus fala para as pessoas, olha, a menina só está dormindo. Em algumas épocas, eu creio que naquela época também, era comum contratar, sabe, carpideiras. Sabe o que é carpideiras? Eram algumas mulheres profissionais do choro, profissionais do lamento, né? Profissionais do lamento. Quer alguém para chorar, chamava essas carpideiras. Chamava essas pessoas. E estava ali aquele planto, aquele lamento, aquele choro. E Jesus diz, olha, aquiete-se, acalme-se. A menina dorme. Aí é interessante que essas mesmas pessoas que estavam chorando, né? Lamentando, começaram a rir. Quer dizer, viu como passou do choro, do lamento, para o riso rápido? Era um choro fingido, né? É um chorinho falso que só. Passou do choro para o riso, assim. Começaram a rir de Jesus. E tem pessoa que ri de você, meu querido. Quando você fala assim, olha, esse problema é pequeno para o meu Deus. Tem gente que ri de você. Quando você fala assim, ó, Deus é a minha força, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, tem gente que ri de você. Aí é momento de você orar ao Senhor mesmo e clamar ao Senhor e falar, Senhor, está aqui a minha dor, está aqui o meu problema. E Jesus, né, vai até a menina e diz para a menina: levanta-te. Né? Menina, levante-se. E o espírito dela voltou. Ela reviveu. Meus queridos, não importa qual seja a situação, você tem que levar o teu clamor ao Senhor. Não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja a tua enfermidade, não importa qual seja a tua dor, leve isto ao Senhor. Se alguém falar para você: por que você está orando? Não tem mais jeito. Continue orando para o Senhor. Quando alguém falar assim: para que você vai incomodar? Para que isto? Continue orando ao Senhor, porque o que o Senhor Jesus mais deseja é ser incomodado. O Senhor Jesus, ele gosta de ser incomodado. O Senhor Jesus, ele gosta quando você acorda na madrugada e vai incomodá-lo. Jesus ama quando você entra nessa igreja e dobra os seus joelhos e fala: Senhor, olha para o meu lamento. Porque o Senhor quer se importar com você. Mas tem coisa que você tem que fazer: incomodar o Mestre. É preciso incomodar o Senhor Jesus. Jesus, lembra da mulher? Ela tocou no Senhor Jesus e foi curada, não é verdade? Ela tocou, ela teve a atitude dela de ir até o Senhor Jesus e tocar no Senhor Jesus. Tenha a atitude de tocar no Senhor Jesus. Tenha a atitude de incomodar o Senhor Jesus. A ênfase disso é: incomode o Mestre. Quer ver um milagre na tua vida? Quer ver a tua vida transformada? Quer ver a tua vida renovada? Incomode o Mestre. É momento de você continuar tocando no Senhor, incomodando o Senhor, clamando no Senhor, crendo no Senhor, não desviando os seus olhos do Senhor, não dando atenção para as carpideiras, não dando atenção para as más notícias. Não importa o que o médico disse, não importa o que o advogado disse, não importa a sentença que o juiz tenha declarado, continue incomodando o Mestre, porque é do Senhor Jesus que vem o teu socorro. Amém? Diga comigo: é do Senhor Jesus que vem o meu socorro. Eu vou continuar, diga isso, eu vou continuar incomodando o meu Mestre. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Aplauda o Senhor Jesus, continue incomodando o Senhor Jesus, porque o que o Senhor Jesus quer é isto, que você o incomode. Amém? Eu encerro aqui em nome de Jesus, pastor, e obrigado pela oportunidade, obrigado por me receber aqui, pastor Moura. Vocês chamam ele de pastor Antônio, né? Então, pastor Antônio Moura, obrigado por ter recebido a mim, a minha esposa, a minha filha, pelo carinho. Olha, o povo alagoano, o povo de Maceió em especial, está de parabéns. Eu, numa viagem, sinceramente, eu nunca fui tão bem tratado, cuidado, né, como aqui. Tanto pelo pastor, que, né, que deu atenção, me ofereceu um carro. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu não quero, eu não sei dirigir nessas ruas aqui, eu não conheço. Né. Obrigado. Não, mas é. Quanto pelas pessoas, né, na praia, eu estava lá na praia, as pessoas conversavam comigo, assim, não querendo vender nada, pessoas assim do lado, assim, né, puxavam assunto. Eu falei: poxa, que interessante, em São Paulo não é assim, não. São Paulo, as pessoas vão um do lado do outro no ônibus, nem olha na cara. Né? Aqui não, as pessoas conversar. É verdade, irmão Rio. É verdade, lá é assim.
Por isso que a turma quer voltar. Por
isso que eu estou querendo mudar para cá. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Receba um forte abraço da minha igreja, Batista Filadélfia e Patriarca. Espero que esta palavra incomode o mestre, tenha sido uma boa semente numa boa terra que é o teu coração. Amém, querido? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.